3, 2, 1. Olá, pessoal!
Olá, pessoal, tudo bem?
Então, hoje a gente vai falar sobre o nosso terceiro emprego na Irlanda. Se você perdeu o primeiro e o segundo vídeo, é só clicar aqui em cima que vocês vão conseguir assistir os outros episódios.
E não esqueça de assistir a gente...
E não esqueça de assistir a gente em tempo real no Instagram.
Deu?
Bom, então finalmente chegamos ao terceiro emprego aqui na Irlanda e eu posso dizer que o terceiro emprego foi um dos empregos que eu mais gostei. Foi onde eu mais me identifiquei, foi onde a gente desenvolveu muito o inglês aqui. Eu gostei muito desse emprego porque eu tinha contato com o público e eu gosto muito de ter contato com pessoas num ambiente que circula muita gente, então eu sabia, eu tinha certeza no fundo que se fosse um lugar bem busy, eu ia poder ter a oportunidade de, além de fazer amizades, conhecer pessoas de diferentes países, também desenvolver mais uma inglês. E não teve outra. Graças a Deus eu consegui essa oportunidade depois do segundo emprego. E foi um emprego realmente que eu fiquei bastante tempo, foram quase 2 anos. E eu gostei muito mesmo, gente. A gente até vai contar aqui depois pra vocês, a gente fez um curso de barista. E graças também a esse curso, acho que também eu ganhei pontinhos durante a entrevista e fez com que eu conseguisse esse terceiro trabalho. Eu consegui porque eu enviei o meu currículo para essa universidade onde eu fiquei esses 2 anos como barista. Dentro da universidade, como tem muitos restaurantes, inclusive o café, eu poderia ter ficado trabalhando tanto na parte do barista como na parte do restaurante, que foi justamente as duas áreas que eu acabei trabalhando. Mas como o pessoal da administração percebeu que eu gostava mais da parte de barista, e realmente eu me identificava muito mais, eu disse isso pra eles, né, que eu gostava mais de ficar nessa parte de barista, eles acabaram me deixando, então eu ficando mais tempo, né, nesse setor.
Mas tinha outras oportunidades, né, locais que eles precisavam, e aí eles te chamavam, né, pra te fazer,
sim,
de repente, algum outro serviço, né?
Sim, aí às vezes tem eventos, né, por exemplo, formaturas durante o ano letivo, né, da universidade, então eu tinha que trabalhar também nesses eventos, né. Mas assim, era um trabalho de muito movimento, era bem cansativo, teve dias assim que eu trabalhava 12 horas, e aí dentro dessa universidade eles ofereciam muitos cursos, né, cursos, por exemplo, de customer service, coisas assim relacionadas a café. Eu acabei tendo contato com o Starbucks, que é um café muito famoso na Europa, Estados Unidos, muitos outros países. E aí eu aprendi muito sobre café e até é um trabalho que eu gostei tanto que eu até pensei no futuro em abrir um café, de tanto que eu gostei da questão de aprender toda a administração, né? Eu tinha que fazer pedido, eu tinha que ligar para o fornecedor, eu tinha que cobrar, eu tinha que... Enfim, eu não era gerente desse café, mas a gente meio que tinha uma dinâmica ali do café de todo mundo faz tudo, todo mundo tem que aprender tudo, até porque tinha gente que faltava, doente e tal, e aí eu tinha que aprender e saber a fazer todas as tarefas.
E bom lembrar que tu teve que fazer também o curso,
sim,
de manual handling, né?
Sim, eu tive que fazer esse manual handling, que é um curso bem procurado também aqui pelas empresas, umas oferecem, umas cobram para tu fazer. E muito bom ter isso no currículo, principalmente para quem vai lidar, né, lugares assim, que tem que segurar caixa, né, porque propriamente o nome é isso. Como saber segurar caixas pesadas?
De uma certa forma, é uma segurança para a empresa, né, que o funcionário não vai se lesionar e ao mesmo,
sim,
tempo do funcionário também ver a postura na hora de carregar as coisas, se for muito pesado,
sim,
pedir ajuda de outra pessoa, então...
Sim. Então a universidade ofereceu todos esses cursos de graça pra mim, não tive que investir nesses cursos, mas são bem importantes. Muitas pessoas que assistiram o primeiro e o segundo episódio devem ter pensado, poxa, mas a Aline não vai se encaixar em nada, né? Porque o Chris mal ou bem ali, né? O primeiro e segundo emprego dele, ele fazia algo que gostava.
É que eu já comecei fazendo o que eu gostava, né?
Sim.
O que eu tinha experiência.
Ele teve sorte, né?
Então ficou mais fácil, né?
Então por isso que eu reafirmo aqui, tentem achar algo que vocês gostem. Não é porque vocês têm que vir abertos a fazer algo que vocês talvez nunca fizeram no Brasil antes. Não é por isso que vocês são obrigados a ter que fazer algo que vocês não gostam. Vocês vão passar grande parte do dia de vocês ali trabalhando, ganhando suado, dinheirinho, tentem achar algo que vocês se encaixem.
É óbvio que a gente sabe que normalmente quando a gente vem, a gente quer emprego, né, precisa,
sim,
né, principalmente fazendo o câmbio de real para euro, né, uma baita diferença, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber que as oportunidades que pintam são boas ou não. E óbvio, nada melhor do que tu procurar uma oportunidade tu estando trabalhando para te poder ter essas tranquilidade, né? E de uma certa forma, esse curso que tu fez, né, logo quando a gente chegou, a gente fez esse curso de barista, foi bem utilizado nesse
Sim,
teu terceiro emprego,
pena,
né? Valeu a pena, né?
Valeu muito a pena ter feito.
E lembrando também que, independente, né, acho que todo o trabalho em si, ele é árduo, né? Ele é cansativo,
Sim,
né?
Foi. Eu falei aqui que eu adorei, mas também teve dias que eu queria sair correndo, porque é de pé o tempo todo.
Né?
Não tem sentar.
Os breaks, né? Os
Sim,
intervalos.
Tem os intervalos,
e tal,
mas.
Mas ao mesmo tempo é um trabalho árduo, né? Então, quer dizer, óbvio, mas é prazeroso, eu acho que é prazeroso porque, tipo, tu tem um contato com as pessoas,
Sim,
né? Tu consegue, tipo, aprender e também falar mais o inglês, então
Sim.
isso. Era
Nossa,
bacana,
foi ali,
né?
Ali foi onde deu um boom, assim, no meu inglês. Valeu muito a pena, foi muito legal. Então, assim, para quem não tem vergonha e gosta de trabalhar em público, recomendo mesmo tentar achar cafés, restaurantes, trabalhar de garçonete, por exemplo.
Porque eu acho que é um aprendizado bem grande, né? Eu acho que é uma procura também grande aqui.
Sim,
né?
Tem muitos cafés,
tem muitos
eles
lugares,
gostam muito de café,
né?
O clima favorece.
E aí eu acho que tu consegue também conhecer bastante pessoas, né? De uma certa maneira, tu tá aprendendo, tá conhecendo outras pessoas.
Sim.
Também tá fazendo, de uma certa maneira, o network.
Sim,
de repente,
como eu falei,
uma pessoa
pude
e
fazer muitas amizades, foi um ambiente muito legal. Mas assim, lembram que, pra quem não assistiu, vai assistir aí o primeiro e o segundo episódio, a gente teve também muitos problemas de encaixar os horários. E graças a Deus, nesse terceiro emprego, a gente conseguiu encaixar horário, ter uma programação de férias muito melhor, organizar os nossos horários até para estudar. Enfim, foi assim, ó, maravilhoso em todos os sentidos, comparado com todos os outros empregos. Foi assim onde fechou todos, assim, para nós.
Não desmerecendo, eu acho que todo esse processo que a gente passou de início,
foi importante
as dificuldades,
ter passado.
Foi importante, né? A gente teve esses problemas aí de horários, né? Eu trabalhando de noite, a gente mal se vendo. E aí, aos poucos, a gente foi evoluindo, foi procurando outras coisas,
foi vai acontecendo,
tendo
vai
a experiência, né? Foi melhorando um pouco também mais o inglês, então isso foi ajudando, né?
Sim. Então, se vocês gostam dessa atividade de trabalhar com o público, diretamente com o público, recomendo muito, porque vocês realmente vão ter mais contato com as pessoas, diferente do cleaner, por exemplo, que é a faxineira, que trabalha ali só focada, né, na limpeza, mas acaba não tendo nenhum contato com o público. Mas assim, tudo é do perfil de cada um.
E aí, então, esse foi de todos os aspectos o melhor.
Foi.
E não só por isso também, mas eu acho que através do teu trabalho, né, que acabou por ser realmente, né, um local grande, de ter
muitos funcionários,
né, várias oportunidades, vários estabelecimentos, né?
Muitos brasileiros, de novo, preciso comentar isso, a gente já falou um pouquinho no episódio 1, no episódio 2.
E que foi nesse lugar que pintou uma vaga, a Aline daí entrou em contato comigo e falou, olha, eles estão precisando, né, entra em contato.
Então, o terceiro emprego dele foi graças a mim.
Então, na realidade, para quem ficou com dúvida ou com curiosidade de saber qual foi o meu terceiro emprego, sim, novamente, o meu emprego foi
sentido,
na área,
né,
de
gente?
Gastronomia, foi trabalhando
quem
como chefe.
Quem que vai vir para outro país...
É verdade.
Sempre no que gosta,
é
em todos os trabalhos que ele já teve até agora, né? Como é que pode?
Aí,
é muita sorte.
Por isso eu fui um privilegiado, né? A minha área aqui, além de ser bem quista, né? É uma área que é bem necessitada e eu tive sorte de conseguir os empregos sempre nessa área.
E na Irlanda a gente já teve até um período que estava tão difícil das empresas conseguirem chefs. Eles até abriram visto para trazer mais chefs de outros países para a Irlanda, mas... Que eu saiba, isso não tem mais.
Não tem mais, né? Na realidade, eles estavam dando esse visto, né?
Sim.
Pro chefe de cozinha, porque a demanda estava maior do que o que tinha de pessoas para trabalhar. E aí, essa oportunidade, ela me passou, olha, estão precisando e tal, entra em contato com eles, no restaurante dessa universidade.
E de novo, né? Correndo, vem aqui correndo.
Liguei e tal, fiz todo o processo, entrei em contato, marcamos um dia lá. Novamente, daí eu fui com o meu currículo e com aquele portfólio, né? Que, pra quem não viu, no segundo vídeo, né? Falando sobre o segundo emprego, eu falo sobre esse portfólio.
Corre lá, porque a dica é muito boa.
Eu acho que é bem válida. A pessoa olhou. E, óbvio, nesse caso já aí também, essa pessoa daí só falava em inglês, né? Quem me entrevistou era irlandês, e a pessoa viu o portfólio também, fez algumas perguntas, né? O inglês já estava um pouquinho melhor.
Esse portfólio impressionou de novo,
Esse portfólio novamente impressionou, Eu já tinha, então, esses dois empregos também, que eu acho que facilitou bastante. Sim. Também, né?
De, ah, já tinha ter experiência.
Trabalhado, né? Aqui, já ter experiência. E, na realidade, nessa área também, né? Óbvio, eu fiquei lá também essas 2 horas, mais ou menos, lá fazendo algumas coisas. E eles já veem, né? Se tu tem experiência ou não, eles já sabem. Né? Eles entraram em contato depois comigo, dizendo que eu estava contratado, né? Que era só a gente acertar o detalhe de quando eu começar. Eu precisei, obviamente, como todo lugar, é um período para me desligar da empresa anterior. Sim. E poder ir nessa outra.
É, normalmente
outra,
eles,
né,
pedem uma semana, duas
dependendo,
semanas,
né?
Mas tudo depende do contrato. É bem uma conferida lá no contrato de vocês, o que diz em relação ao aviso prévio, né? Mesma coisa que a gente tem no Brasil. Pedir demissão, tem que cumprir um aviso prévio.
Vai de acordo com o lugar que tu tá trabalhando, né? E nesse lugar também, né, por mais um outro lugar, né, de grande empresa, né, com vários funcionários, no total também nós éramos, acho que em torno de uns 10 a 12 chefes.
É, muitos por ser irlandeses, né?
Muitos irlandeses, tinham de outras nacionalidades também. Então, basicamente, óbvio, na minha parte, tinha alguns brasileiros, mas eu acho que pela universidade ser bem grande e ter várias atividades, né, dentro. Sim. Da universidade, não tinha concentrado, né, os brasileiros tudo num lugar só.
Eles tentavam, bem lembrado isso, eles tentavam separar pra gente não ter contato com a mesma nacionalidade, por justamente incentivar a gente.
Na minha mesmo tinha só um, o kitchen porter, né, a pessoa que lavava os pratos.
E eles não gostavam muito que a gente ficasse falando português.
Eles pediam para que a gente não falasse muito, né? Na verdade, não só nós, outras nacionalidades também, né?
Estão certos. É rude,
é estranho,
não é
porque,
de bom
tom. Tu tá falando a tua língua lá e eles não sabem, né? É óbvio que tu não vai estar falando deles, né? Daqui a pouco tu tá falando de alguém lá e eles não tão
entendendo, né?
Eu já fiz isso.
Então, quer dizer. E aí, ó, outras nacionalidades também. A gente tinha lá da República Tcheca.
Tu tá. Só um parênteses aqui. Tu tá lá louca da vida com alguma situação. De vez em quando rolava esses xingamentos em português. Eu confesso, não é legal, não é bonito isso. Não façam isso. Mas rolava às vezes a gente reclamar. Tava muito cansado. Como eu falei pra vocês, eu trabalhava 12 horas. Tinha horas que eu queria.
Óbvio,
né?
Que a gente acabava alguma coisa e outra, mas era isso. E por um lado era bom, entendeu? Porque daí a gente se obrigava, né, a falar inglês, né? E aí, obviamente, melhorar cada vez mais, né?
Isso era muito bom.
E aí também, esse lugar ainda conseguiu ser melhor ainda, né, do que o anterior. O anterior tinha alguns benefícios, mas tinha a questão da distância. Então esse aí,
esse foi boa a localização.
Esse fechou todos, assim, foi
condições melhores.
Foi algo assim que realmente eu só saí desse outro porque pintou essa oportunidade, mas, pra ser bem sincero, eu nem tava procurando, porque apesar de distante, os benefícios realmente eram interessantes. E mesmo eu levando um tempo pra chegar em casa no anterior, a gente conseguia ainda ter tempo, né?
Sim.
Mas nesse, realmente, nos final de semana, eu basicamente não trabalhava,
né? E eu trabalhava ainda final de semana. Por causa do café que ficava aberto praticamente de segunda a segunda.
Segunda a segunda.
Mas ele teve muita sorte, que daí já nesse terceiro emprego era só de segunda a sexta. Então, chefes, se você é chefe e quer ter um trabalho de segunda a sexta-feira, hotel é muito difícil, porque vai trabalhar de noite.
Hotel e restaurante em
vai
si é bem difícil.
Agora,
né?
Universidades, escolas.
A não ser que seja alguma coisa, sei lá, em extrema, entendeu? Que saiba que talvez, sei lá, o hotel vai ter o funcionamento só durante a semana ou até sábado.
E pode ser negociado também. Eu vejo que eles são bem flexíveis também. Daqui a pouco, se tu disser que, não, olha, pra mim só funciona de tal horário até horário, porque eu estudo, porque eu tenho filho. Essa flexibilidade.
Eu acho que de uma maneira em geral, né, acho que pro lugar que tu trabalha, se tem mais pessoas trabalhando contigo,
sim,
eu acho que a flexibilidade aumenta.
Isso era bom lá.
Né? Porque uma coisa é, por exemplo, tu tá trabalhando aí, sei lá, tem só tu, ou tu e mais 2 pessoas. Aí, por exemplo, se tu precisa folgar, nossa,
era
aí a pessoa vai ficar, não, mas não tem como folgar porque eu só tenho 2.
Essa parte era muito boa, gente, porque, que nem eu falei pra vocês lá, eu trabalhei um dia 12 horas. Mas, ai, eu não tô a fim de trabalhar amanhã, eu tô muito cansada. Se era possível te dar folga no dia seguinte, ou te dar 3 dias de folga porque tu pediu, não tem problema. Desde que eles conseguissem fazer esse remanejamento.
Tinha bastante gente, né?
Tinha.
Então, pra nós lá também, imagine, né? A gente com ali 10, 12 chefes, né? Obviamente, assim como no anterior, cada um tinha lá, a gente tinha várias estações, né? Que cada chefe ficava meio de responsável, né? Óbvio que tinha o chefe maior, né? Que era o head chef. Mas cada um tinha a sua estação de trabalho. Mas mesmo
bem
assim...
Bem separadinho, né?
Bem
cada
separado.
Um fazendo o seu.
Mas é aquilo, entendeu? Quando alguém, sei lá, ficava doente, que poderia ficar doente. Então, quer dizer, era bom porque, assim, nesse sistema lá, todo mundo trabalhava de segunda a sexta. E quando a gente tinha algum evento... Às vezes, um evento durante a semana, à noite, de janta, era pedido para algum funcionário, né, para algum chefe, um ou dois, fazerem esse evento, ou até mesmo no final de semana. Mas, como a gente era em muitos, a gente tinha aquela rotatividade. Então, quer dizer, o que, que eu poderia fazer? Quando a Aline trabalhava daí em algum final de semana,
sim,
ia ver, ó, não, ela vai trabalhar, então tá, eu não me importo de trabalhar também,
e
porque ela vai estar trabalhando.
Ele já fazia umas horas extras também, aí já negociava, ou ganhava como hora extra, ou ganhava como folga.
E quando tinha esses eventos, sempre tinha comidas elaboradas,
sim,
então era bem interessante, porque unia o útil ao agradável,
sim,
né?
Era aquela comida básica de estudante,
básica de estudante,
universidade,
mas
também
tinha
uma comida requintada.
Parte mais requintada,
pra os eventos,
né?
Lembra os eventos que eu falei antes, das graduações, das formaturas, enfim?
Era bem bacana isso, entendeu? E aí, óbvio, o aprendizado, né? Mas a experiência também... Eu conseguia estar falando inglês toda hora, aprendendo cada vez mais.
Acabou conhecendo muito da culinária irlandesa também.
Eu acabei conhecendo a culinária mais a fundo também. No anterior eu já tinha tido um pouco, né? Mas nesse principalmente. E aí, óbvio, o horário que era basicamente que nem o outro, né? Nesse ainda eu ainda saía um pouco mais cedo, porque eu entrava mais cedo.
Sempre uma média em todos os trabalhos.
Mas
de 8 horas.
Mas era mais ou menos
8
isso.
8 horas por dia.
Então, tipo assim, normalmente eu entrava às 7 da manhã e aí saía às 3 da tarde.
Se ele quisesse entrar às 6, saía às 2,
saía
ele
às
podia
2,
também, mas
né?
Era bem cedo.
É.
Aí já tem ônibus, certas áreas que já não tem ônibus.
Então era bem flexível. Um aprendizado realmente que foi fantástico e levo até hoje. É um lugar que eu gosto bastante de trabalhar.
Então, resumindo, eu trabalhei como barista numa universidade. O Chris trabalhou como?
Como chefe também, né? Dentro
também
da
na
universidade.
O Chris acabou ficando ainda até hoje nesse trabalho. E eu, infelizmente, terei que contar um outro... Felizmente ou infelizmente? Depende do ponto de vista.
Depende do ponto de vista, né?
Mas teremos um quarto episódio pra contar aonde é que eu fui parar depois dessa experiência de quase 2 anos na universidade. Tem coisas até melhores pra contar, porque embora eu tenha falado aqui que eu tenha gostado muito desse terceiro emprego, que foi onde eu mais me identifiquei, mas eu ainda não contei aqui, eu vou contar. Esse quarto emprego está relacionado com a minha área, que era no Brasil, que eu ainda também vou contar aqui qual era a minha área no Brasil. Então, digamos que o quarto episódio é sobre um trabalho na minha área. A gente vai falar também das coisas negativas aqui também, a gente não vai ficar só falando da parte positiva, mas se tem uma coisa positiva que é legal de falar aqui, é que além de flexíveis, eles dão oportunidade. Então, se eles verem que eles podem acreditar em ti, que tu tá mostrando um bom trabalho, eles vão te dar uma oportunidade saindo de kitchen porter, por exemplo, para chefe de cozinha, mesmo sem experiência. Por quê? Porque eles estão vendo que tu cumpre horário, tu é interessado, faz o trabalho direitinho.
Então é isso, gente. Essa aí eu vou botar só pra mostrar os erros e acertos, sei lá como é que chama esse bagulho.
Deu, sai fora.
Muito obrigada por ter assistido. Não esqueçam que a gente já tem o primeiro episódio, segundo e terceiro episódio, que é a série de empregos aqui na Irlanda que a gente já teve.
Não esqueçam de se inscrever.
É.
Ativa o sininho ali pra ter as notificações sempre quando tiver um novo vídeo.
Por favor.
E deixa seu comentário, faça alguma pergunta, interaja com a gente, né? E ajude o canal. Beleza? É isso
Tchau.
Aí.
Tchau.